Tem uma pautinha,
Tem
Daniel.
nada, tem nada hoje. Hoje vai pauta na cabeça.
Vamos lá.
A pauta na boca.
Agora! A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora! Decretos! Decretos!
Boa tarde, boa noite, Brasil, começando mais um Decréptos. Bom momento pra você. O podcast que te azeda, mas não te... Te o quê? E agora, esqueci.
Vai ter fazer. Que rimar agora.
Que te azeda, mas não envereda. Sei lá. Eu sou o Daniel.
Não arrebenta essa pucaia.
Eu sou o Daniel, tenho aqui comigo de novo Rafael Mordente, de volta ao Brasil. Como é que você tá, Mordente?
Oi.
Saudade de você, cara.
E aí, cara?
Você trouxe presente pra gente?
Eu não.
Ah, que lindo. E aqueles negocinhos do Minions lá que eu pedi pra você?
Lá na Colômbia não tem, não existe Minions, cara.
Lá os Minions são branquinhos, não são...
Você acredita que eu fui em altos lugares, centro histórico, centro moderno, praias, eu não vi um Minion sequer em momento algum, cara.
Por quê? Mas achou que você ia ver Minion aqui na rua, andando assim, né?
Não, também, lógico.
Dependendo, né, do estado.
Sei, cara, parte da beleza de trabalhar em casa é essa, cara, que tipo, toda vez que eu vou sair de casa, independente da atividade que eu vou realizar, é torcer pra ver Minions na rua, cara. Então, de certa forma, foi um pouco decepcionante, mas não rolou nenhum Minions.
E temos também aqui João Carvalho, como sempre. Como
Oiê.
Sempre. Tudo bem, João?
Como é que você tá? Mushi Mushi Kawaii Desu.
Nossa. Tudo bem? Como é que tá o calor aí em Belo Horizonte?
Cara, tipo... Eu queria que... Eu chamo meu elevador... Meu elevador é ótimo, eu tô muito louco, cara, desculpa. Eu chamo meu ventilador de senpai e ele não está me notando, cara, porque o calor tá muito horrível, velho. Belo Horizonte tá derretendo, cara. Tipo, meu filho tá bolado de calor, cara. Dá dó do bebê, cara. Tipo, é uma coisa muito triste, cara.
Por falar em calor, estamos com uma pessoa quente aqui hoje.
Achei que você ia falar, por falar em triste... Já tá deprê, já.
Nós estamos aqui com ele, que é o ministro da zoeira da internet, que você conhece de vários lugares, do blog, do site, da televisão, de tudo, do cinema em breve, por que não? Cid não salvo. Palmas pra
ele. É nóis, tudo bom? Tranquilo aí. É um prazer participar. Eu que sou o maior fã de vocês. Eu sou um decreptor lover e fico muito feliz de estar participando aqui do podcast.
Prazer é nosso. Cid agora que também tá se aventurando, né, no mundo da podosfera.
É, tô me engatinhando aí.
Tá engatinhando? Inclusive, eu já ouvi, é muito bom.
É mais ou menos. Mas...
É muito bom. Tem um nome até bom que você pode falar, e o podcast não salvar, não ouvo. Ah, nossa, não ouvo. É porque você tá falando errado. Ah, não ouvo.
Não, pior é que tem gente que manda e-mail querendo corrigir. O cara não entende. Eu falo, se só uma dica, Cid, não é ovo que fala, é osso, tá? Depois muda lá, então, se não pega mal, tal.
Cara, numa proporção, obviamente, muito menor, mas o Mordente se lembra disso, cara. Quando a gente lançou o Louco do Saco no Satirismo, a galera mandava e-mails falando assim, olha, é um absurdo o que vocês estão fazendo com esse rapaz, que obviamente tem problemas mentais, vocês estão gravando ele rindo dele e tal, vocês deviam parar.
Mas enfim, estamos aqui hoje com o Cid pra falar sobre coisas que nos azedam, ou nos caramba!
Eita,
ou nos irritam! Nos irritam, tava pegando. Vamos falar disso e muito mais depois que a gente ler e-mails.
Senta que lá vem a história.
E-mails e comentários aqui no Decréptos. Mais uma semana sensacional. Vamos falar do nosso Patreon, João Carvalho e Rafael Mordente. Estamos finalmente no Patreon. Categorias de $1, a partir de $1 você pode nos ajudar, pode colaborar, fazer sua doação. Fizemos um episódio especial que saiu no domingo, né? Falando, explicando mais detalhes pra quem quiser ser nosso patrão, nosso Suzy, né? Tem um link aí no post, você clica lá e conhece o que é o Patreon e tal, um jeito legal de você ajudar a gente a continuar e melhorar o podcast.
Inclusive, Daniel, eu tô recebendo uma ligação aqui, tem uma pessoa muito especial na linha que queria falar sobre o nosso Patreon.
É mesmo? Quem? Quem temos na linha?
Fernanda Montenegro.
Ai, que saudade que eu tava dela. Alô, Fernandinha. É. Alô, Fernanda Montenegro, como é que você tá?
Boa noite, meninos do Decrépito.
Você tá
eu
bem?
Eu queria dizer... O Patreon é a continuação do sonho de Glauber Rocha. Eu tô muito bem. Viva o cinema, viva a cultura brasileira, vira arte.
Você já doou, Fernanda?
Viva o audiovisual.
Já fez sua doação lá pra gente? Já tá colaborando ou não?
Eu ainda não doei, porque eu ainda não entendi direito como que mexe na internet.
Ô, Fernanda, a gente pode fazer uma rifa pra você levar lá no Retiro dos Artistas, de repente. O que você acha?
Eu acho seu desrespeito comigo, um desrespeito com Glauber Rocha. Viva Glauber Rocha, viva o cinema, viva a produção do audiovisual brasileiro.
Mas desrespeito você, que...
Você, menino que tá em casa, que não sabe ler nem escrever, me procura. Eu tô pedindo a Central do Brasil, aquilo não é um filme, é um documentário. E eu queria dizer também que todo mundo tem que doar pro Patreon do Decrépito, porque é muito importante que tenha muito dinheiro na mão dos meninos pra eles virarem uma nova Rede Globo, que vai se chamar Rede Bobo, e que o presidente vai ser Dinheiro Preto. Viva Norvana, viva Glauber Rocha, tô indo peito.
Muito bem, a participação da nossa querida patrona, nossa patrona, por que não? É patrona? Que fala mesmo? Patroa?
É nossa Matreon.
Nossa Matreon. Fernando Montenegro, então você clica aí no post, tem um link especial com nosso episódio explicando exatamente como você faz para participar do nosso Patreon. Mais uma vez falar aqui da Sapiens Solutions, esta grande empresa que proporciona o Decrépitos para você. Olha aí, nossa hospedagem, nosso site todo feito lá com a Sapiens.
Eu queria ler, Daniel, uma linda carta que me escreveram sobre a Sapiens.
É mesmo?
É, me escreveram uma carta sobre a Sapiens. Eu vou ler, é uma carta muito bonita. Eu vou tentar não me emocionar. Era uma vez um homem que tinha problemas na internet e nenhuma solução na internet. E este homem, desculpa, queria muito ter soluções na internet e não problemas na internet. E ele começou uma amizade com uma empresa. E um belo dia foi marcada a cirurgia dele de consertação de problemas na internet. E aí, quando ele acordou, o site dele funcionava, os bancos de dados dele funcionavam, todos os apps que ele precisava foram feitos, todos os bancos de dados, programas, software foram feitos. E aí ele ligou para a empresa que ele tanto amava e falou assim: gente, meus problemas de internet acabaram. E aí alguém disse para ele, falou: tem uma carta para você, a empresa que você tanto amava morreu e ela doou todos os órgãos de solução da internet dela para um doador anônimo. Moral, não sei.
A gente vai deixar isso. Meu Deus. João, o calor tá te fazendo mal, João. Aumenta esse ar aí. Mas enfim, então, qual é a moral dessa história? Que você precisa ir lá pra Sapiens. Se você quer ter uma hospedagem, quer ter o seu site, a sua loja virtual, ou ter um software, você que tem uma loja, um estabelecimento comercial, precisa de programação, precisa de tudo, vai lá na Sapiens que o pessoal resolve pra você. Eles resolvem aqui pra gente, hospedam o nosso site fabuloso, com downloads, bilhões de downloads de podcasts. Então, se você quiser, entre em contato com a Sapiens no 0 operadora 31 3236 1414, ou se você é de Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem a Sapiens lá na Avenida do Contorno, 2905, conjunto 405, no Santa Ifigênia, certo? Você vai lá e diga que você ouviu no Decrépitos, você vai ganhar um aperto de mão e um copo com água.
Ou se você for de Belo Horizonte, tira o 0 operadora 31 e só liga pro número.
Ah, se for de Belo Horizonte, você vai lá, pô. Né? Vai ficar ligando, preguiçoso. Preguiçoso, sedentário. Sapiens Solutions.
Solta o jingle, vai lá.
Não tem jingle hoje.
Ah, cara.
E se você não quiser ouvir os comentários e e-mails sobre o episódio 31, que falou da crise no Brasil, você pula aí o seu maravilhoso player para 23 minutos e 30 segundos. Artes dos fãs, milhares, milhões, trilhões de artes dos fãs essa semana. Vamos destacar aqui as artes fenomenais em homenagem ao nosso meninão Rafael Mordente, que saiu de férias e voltou. O pessoal sentiu sua falta, Mordente. E acabou soltando a criatividade. Olha aí, que beleza. Temos aqui a primeira do Ciro Lux. Será que é Lux? Deve ser Lux, né? Fiat Lux.
Eu imagino que o sobrenome dele seja Luz, tipo Jesus Luz, aquele DJ que transou com a Madonna. Mas Lux dá todo um charme, então eu acredito que Lux, né?
Ciro Lux mandou aqui o herói que a internet precisa. Olha aí, a pracinha precisa. The Hero Persia Needs, que é sensacional. A montagem no mordente, né? Welcome to the internet. Com pizzas voadoras.
Cara, tem dinossauros voando num cometa, tem um gatinho unicórnio.
Cara, tem dois velociraptors voando num cometa. Tem um gato unicórnio saindo do que eu acredito seja uma supernova.
Exatamente. Exatamente. E a pizza,
tem,
né?
Várias pizzas voando num fundo diverso, enquanto nosso querido e intrépido herói Rafael Mordente aponta para o nada e além numa imagem que há um só tempo, real e sobrenatural.
Muito bom, muito bem. E a próxima, também sobre as férias do Mordente, um grande artista mandou, né? Vocês querem ler a próxima? Sim. Se eu ler, vai ficar estranho.
Não, o grande artista, Daniel Bayer.
Olha aí, esse manja das artes.
Sim, cara.
Que é um cara...
Inclusive, é um dos nossos maiores fãs, cara, que ele já participou de vários episódios, inclusive.
E assim, o que eu acho muito engraçado é que, por mais que esse cara seja um cara que entenda as artes, que entenda de montagens, dessa vez ele mandou uma foto.
É verdade.
Mandei. Né? Quer dizer, mandou uma foto muito real.
E é uma foto completamente real, onde nós podemos observar mais um momento das férias de Rafael Mordente.
Sim, visitando ali o parque dos dinossauros dos Megazords.
Exatamente, só que a questão é a seguinte: enquanto Rafael Mordente estava sendo atacado por Minions,
sim,
é uma o gigante violada. Guerreiro Dylion veio salvá-lo.
Não, é o Megazord. Você tá...
É o Megazord?
É o Megazord.
Desculpa. O Megazord veio salvá-lo.
Sim.
E então, pra se juntar a essa batalha, Goku veio ajudar Rafael.
Sim.
E o Duende Verde veio ajudar os Minions.
Exatamente.
Esse dia, inclusive, foi muito doido, cara. Eu tinha acabado de sair do Café Del Mar, tava meio bêbado e tal. Do nada, uns Minions, cara. Como assim, Minions, cara? Não.
Mas aí tem um detalhe. Nessa hora em que tudo estava acontecendo, Galactus mandou um cometa contra a Terra.
É verdade.
O pessoal vai ficar muito puto que a gente tá perdendo muito tempo na minha arte.
O cometa fez meia volta.
Deus.
Destruiu Plutão e é por isso que os dinossauros existem até hoje.
É verdade.
É verdade.
Esse dia, esse inclui um dos dias mais marcantes das minhas férias, foi muito legal.
Sim, muito bom. Muito obrigado, Daniel, que mandou essa arte. O cara vai ficar puto que a gente perdeu um tempo falando do negócio que eu fiz em vez de falar deles. E a próxima é também do Mordente, que foi da Odoza. Ele descobriu o Mordente, seu homem ou sua mulher?
Eu não faço a mínima ideia, cara.
Verdes Clay de Oliveira mandou aqui o Mordente, um pombo. Eu não entendi o significado disso.
Basicamente, sou eu num estado de hipnose ou de transe, sendo hipnotizado por o que presumo que seja Horus.
Eu falando egípcio, que era um pombo.
E eu estou transcendendo a realidade ao engolir o braço de Horus e o braço de Horus atravessar a minha cabeça como se fosse apenas ectoplasma e ar.
Meu Deus.
E é uma imagem bastante... Cara, é uma imagem perturbadora e ao mesmo tempo maravilhosa, cara.
Sim, eu diria que é maravilhosamente horrível.
Sim, ficou... Cara, eu achei muito legal.
Esse desenho é material clássico de tatuagem facial.
O resto das artes você vê aí no post ou lá na pracinha dos decréptos.
Tem muita. Eu quero. Por um segundo, cara. Cara, as duas kawaii, cara. As duas kawaii. Decréptos kawaii e o kawaii metal é guerra e ideologia. O Decréptos kawaii, cara, foi tipo... merece muito um pôster, cara.
Tá
muito... Ficou muito bom, velho.
Ficou muito bom. Cara, e por falar bom. Em kawaii, eu quero dizer que agora eu tenho um Snapchat kawaii Dezu.
Olha aí, você entregou a modinha dos jovens.
Me entreguei a modinha dos jovens.
Já então... chegou nude? Não.
Não, nude pra todos, né? Assim que funciona o Snapchat, não é isso?
É isso que eu ia falar.
Eu acho que é assim. Vou te mandar um nude na minha carteira vazia.
Mas o meu Snapchat, eu ousaria dizer que ele é muito moshi moshi kawaii Dezu, então... Confiram.
E é isso. Qual que é o Snapchat, pô?
Assim disse o João, cara.
Assim disse o João, o mesmo do Twitter.
Então. O mesmo do Twitter.
Sim, adicione o João lá e mande fotos, sei lá, manda fotos de Minions pra ele. Minions,
cara, assim, enfiado no cu. Não manda foto de Minion, não, cara. Manda foto de livros, cara. Eu acho mó legal.
Livros que você está lendo. Olha aí, o desafio do Snapchat do João. Mande um livro que você está lendo. Primeiro e-mail do Clayton Silva, 27 anos, bacharel em administração, estudante de análise e desenvolvimento de sistemas e desempregado em horário comercial. Ou seja, ele só trabalha fora do horário comercial. Itacoaxetuba, São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, decréptos. É a primeira vez que mando um e-mail para algum podcast, mesmo sendo um ouvinte há muito tempo de vários. Não vou comentar a respeito do último episódio, porque ainda não ouvi. Que bom. Eu utilizo o sistema de baixar vários podcasts ao mesmo tempo. Ouvir um de cada e de acordo com a qualidade, deixando os melhores por último. E o de vocês é líder da parada. Olha aí. Ou seja, os nossos são os melhores. Eu imaginava a qualidade do cast em consequência dos membros remanescentes do finado Zuracast, o Daniel Baer, João Carvalho, e a adição do Menino Mordente na patota. E para completar o Sunday de humor negro e vacilo, os temas discutidos que giram em torno de coisas velhas que essa geração Ben 10 desconhece e eu adoro. Ouvi alguns e já me apaixonei, de forma heterossexual e cristã, lógico.
A propósito, rapidinho, Ben 10 já é uma coisa antiga, então...
Pois é, faz tempo que eu não ouço falar disso
mesmo. Pois é, mas enfim.
Não, hoje em dia já tá no Ben 12, né, meu?
Humor, meu.
Hashtag humor, cara.
Queria agradecer por vocês me proporcionarem momentos de alegria e gargalhadas solitárias dentro de ônibus, trens e metrôs, locais que passo grande parte do tempo para ir à faculdade e voltar para casa. Momentos de satisfação que faz com que os outros passageiros pensem que eu sou um psicopata ou algo do gênero. Mas tanto faz, o que importa é que somos mais que vencedores em nome do Cristo Jesus.
Eles estão em crise, nós estamos em Cristo.
Exatamente. Um e-mail assim, né, edificante, realmente, de carinho. Queria também deixar a sugestão de um cast maroto pra quem sabe um dia vocês fazerem.
Peraí. Ele tá no Patreon?
Eu não sei, ele pode dar sugestão? Na sacanagem.
Porque se ele Que maldade.
Ele deu a sugestão aqui pra gente falar de bandas que a gente gosta e são importantes na formação de caráter de vossas excelências, ou seja, nós. E bandas que vocês detestam e gostariam que os integrantes cometessem seppuku. É seppuku ou seppuku? Seppuku. Seppuku. No meio do palco ou som de alguma música devidamente estragada pela galerinha serelepe do Sambô. Não falei assim, cara. Muito bom. Eu já fui em 3 shows do Sambô. Olha aí. Roleta do Unfollow.
Nós 3 falamos errado. É, seppuku, na verdade, você tem que falar com inflexão de...
Seppuku!
De businessman japonês velho bravo.
Seppuku!
Seppuku! Seppuku! É tipo isso. Muito tem que bem. Ser businessman japonês bravo.
Ele continua aqui. Continue com esse humor moleque de várzea Tokoemevoi de sempre. Vou tentar mandar e-mails com frequência. Abraços, irei sacrificar um bode branco ao grande Bafomé para que os meninos tenham cada vez mais sucesso, mulheres e dinheiros. Olha aí. Só dinheiro tá bom, não precisa não. Observação, em relação ao meu nome e aos velhos costumes do Zeracast, não, eu nunca trabalhei no McDonald's. Ele mandou uma carinha. Relaxa, cara, isso daí era coisa de... Inclusive, eu tive um chefe chamado Clayton e ele era milionário, então isso não quer dizer nada. Nada. Mas muito obrigado pelo e-mail, que bom que você gosta, cara. A gente tá fazendo você rir no metrô que nem um maluco. Isso é deveras...
Não, e outra coisa, cara, tipo assim, existe alguém mais rico e com um nome mais estranho do que Yeshua Ben Youssef? Pensem. Felipe Diniz, 24 anos, de Brasília, Distrito Federal.
Olha aí.
Olá, amiguinhos podcasteiros. Ouvi o podcast enquanto ia para o trabalho hoje de manhã e gostei bastante. O e-mail é somente para fazer algumas recomendações. A primeira indicação é o episódio Margaritaville de South Park, onde na crise de 2008-2009, a cidade divide em 2 partes. A galera que acredita que as pessoas têm que consumir para movimentar a economia, e o pessoal que acredita que tem que parar o consumo ao mínimo possível para que só assim, magicamente, a economia volte a se estabilizar. É um episódio muito bom e recomendo. Sei que muita gente tem preconceito com South Park, mas esse episódio foi muito bem bolado e ajuda a entender um pouco como a economia funciona. Inclusive, nós não temos preconceito nenhum com South Park. Eu e o Mordente amamos, nós todos amamos South Park.
Beleza, cara, assisto assiduamente assim, desde o primeiro.
A segunda indicação é o filme Too Big to Fail, que mostra lá os Lehman Brothers quebrando e os outros bancos quase indo junto, enquanto o governo tenta evitar que isso aconteça e piore ainda mais a situação econômica dos Estados Unidos na época. Em relação ao mercado financeiro, é como Warren Buffett prega. As crises são cíclicas e no longo prazo os papéis tendem a se valorizar. É função do capitalismo. Eu não vou nem entrar muito nesse mérito, porque senão já começa a tocar internacional na minha cabeça. Eu vou ter que começar a citar Trotsky, que é muito doído. Não sei como vai ser aqui no Brasil. Nas outras crises, ou eu não tinha nascido, ou eu era muito novo. Acredita em mim, passou por várias crises e não era nem tão novo assim. Toda a memória que tenho de dinheiro era em real, apesar de eu ter nascido em 91. É tão impressionante, né? As pessoas nasceram depois da década de 90.
Eu fico louco com isso, cara. Como é que pode, né?
Em relação às privatizações do FHC e da alta do dólar no final da década de 90, eu era muito criança e não lembro. Bem, não coloquei no início do e-mail, mas sou graduado em economia desde 2013 na Universidade Católica de Brasília.
Olha aí, a gente tinha que ter chamado ele pra falar com a gente.
Obrigado pela parte que me cabe, Daniel. Eu fiquei não apenas muito tocado com a sua crítica, como também fiquei muito feliz com o tanto que você jantou e dormiu durante o episódio. Fiz o curso bem nas coxas, culpa minha e não da universidade, que sempre teve nota alta no Enade. Sendo assim, não gosto muito de falar sobre economia. Tenho um pouco de síndrome de impostor e acho que sempre estou falando merda. Nunca trabalhei na área e acho que não vou trabalhar. Eu não era muito bom em macro, então caso tenha errado em alguma coisa, peço perdão pelo vacilo. Mercado financeiro eu já curtia, sempre achei da hora. Espero que seja igual o Buffett diz, e também que seja uma crise rápida e não tão destruidora para a maioria das pessoas. Eu só quero deixar bem claro que o que a gente precisa é de uma solução classista dos trabalhadores. Avante, famélicos. Desculpa. Abraço aí pra galera e valeu pelo podcast. Beijos de luz. Um grande beijo. Para Obrigado. O nosso querido menino Felipe Diniz, 24 anos, Brasília, economista não praticante.
Sou eu?
Sim.
Legal. Eu fiquei.
Vou falar o e-mail do cara avantajado.
Mordente, você tem que ler com. Cara, é italiano. Lê em italiano, por favor.
Tá, italiano. Giancarlo Avantaggiato, designer de produto, São Paulo.
Saca a mãozinha assim, fazendo.
Ah. Designer de produto. Foi automático, inclusive. Olá, decrépito! Sou ouvinte de vocês desde o início e assumo que não esperava que o podcast iria tão longe. A diferente abordagem de cada um sobre os temas o torna bem dinâmico e faz a alegria das minhas compungidas manhãs.
Eu falei um pouco espanhol agora. Deu uma derrapadinha ali no espanhol.
E faz a alegria de mim. Faz a alegria de minhas compungidas manhãs.
Manhãs, cara, espanhol. Vamos.
Volta pro português, é melhor?
Ah, palma com essa porra, velho. Tipo, fazer uma brincadeira com os caras podando a parada também. Aí ele tem se interessado ultimamente por temas que envolvem a esfera política, sociológica e psicanalítica, e ele gosta muito de quando a gente trata de assuntos mais sérios. E ele aproveita também para pedir a sugestão, em especial ao João, sobre livros que ajudem ele a entender melhor o cenário político do Brasil.
Sugestão já... de livro e coisa inteligente só pro João, né? Eu e Mordente, eles acham que a gente é só só palhacinho.
E aí, desde já, ele agradece e beijo nos coraçãozinhos da gente. E é isso aí.
Nos coraçãozinhos. João, fala um livro pra ele.
Posso dar...
Leia a revista Veja, minha sugestão.
Caralho, cara, que desespero.
Na porta já.
Tem um livro muito bom chamado Universo em Desencanto.
Recomendo também. Sabe um outro bom? Mein Kampf. Leia, mas daí.
Calma. Dianética é muito bom também.
Sidney Sheldon é bom pra caramba. Muita coisa irritante por aí, né? A gente tava até falando aqui em off sobre esses filmes que andam bem irritantes, né? Minions e tudo mais. Principalmente o João, que detesta esses bichos.
Cara, tá aí uma coisa boa de se fazer, né, cara? Você ir pra um filme de Minions e ficar chorando o filme todo, e cutucando as pessoas do lado. Falando assim, pô, esses caras, velho. Que eles são, velho. Olha eles, cara.
Eu assisti Bob Esponja no cinema. E eu era o único adulto da sala. Então parecia que era um pedófilo. Era um monte de criança brincando de pega-pega, esconde-esconde no cinema. E era o único adulto que tava prestando atenção no filme.
Inclusive, porque assim, se você fosse o único adulto e estivesse falando, ei, criança, vamos brincar de pega-pega, ia ser realmente muito estranho.
Ia ser pior,
pega, né? Aqui, né? Mas já que a gente começou a falar disso, uma coisa que me irrita muito, cara, Minions.
Minions?
Minions, cara. Aqueles bichos amarelos fazendo... Porra, o que é aquilo, cara? O que é aquilo? Me diga.
Isso é o que acontece quando a galera começa a provar roteiro... De animação, qualquer merda. Porque, tipo, eles são coadjuvantes de um filme que não é tão bom. E,
exato.
Por algum motivo, a galera falou, não, cara, eles são muito coloridos e alegres. Vamos fazer um filme só deles. E, tipo, alguém tinha acabado de cheirar uma lagarta escrito PCC, tá ligado? O cara levantou da carreira e falou, ótima ideia. Saco.
Cara, mas é isso, velho. Eu acho que a indústria de Hollywood, ela parou nos anos 80, ninguém avisou pra eles que os Yuppies acabaram, então, assim, eles ainda têm montanhas de cocaína pra resolver antes deles poderem passar pros anos 90 e pros anos 2000 e 2010. Então, tipo assim, as reuniões de roteiro, cara, porque tem umas paradas, cara, que, tipo assim, não tem como isso ter sido aprovado, cara. Não tem como ter sentado vários executivos e falado assim... Porra, sim, o que o mundo precisa é do 16º Velozes e Furiosos, sabe? Tipo.
Não, mas ó, peraí. Eu assisti o 7 no voo e o 7 é show, cara. Tipo.
Eu sei, cara, só que entre o 7 e o 1, que também é show, tem o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6.
Cara. Não, o 5 é legal, vai, o 5 é legal. O 5 é Operação Rio, cara. É o filme do Rio. Não tem como não ser legal.
Cara, o que mais me assusta é você saber o número é referente a qual.
É, pois é, cara. Eu nunca vi nenhum.
Cara, a gente seria expulso do nosso fórum se a gente não soubesse. Tipo,
tipo isso. Porra, inclusive, chorei duas vezes no voo, porque eu chorei no final do set e chorei assistindo Divertidamente, cara. Que é uma das animações mais fofinhas que eu já... Cara, é muito legal, cara. Mas enfim, não é sobre irritar, então esquece.
Eu quero falar de uma coisa que me deixa puto da minha cabeça e que esmigalha as minhas engrenagens, cara. Que é gente no trânsito que para no sinal 15 metros antes do sinal pra ficar na sombra e não ficar no sol, cara.
Cara, eu faço isso às vezes.
Mas isso é espécie.
Tipo, você mora
inteligência
em Moringa, né? Só tem um carro, cara. Então, assim.
Não, mas porra, isso aí. É, então, inteligência te irrita, João? Porra, isso é sacanagem, cara. Isso...
Assim, cara. Ah, desculpa, então. Irei embora daqui.
É muito.
Eu faço isso também.
Velho, vocês estão destruindo o trânsito, cara. Sério, velho. Cada vacilão que fica a 15 metros antes do sinal e é acompanhado por outro vacilão que também fica a 15 metros antes, significa que 4, 5, 6 carros pra trás deixaram de passar no sinal, cara. Isso significa que você vai atrasar o caminho de outras 7 pessoas, cara. Por no mínimo mais um minuto, cara. Eu não lembro aonde no meio da rua tá escrito que você comprou aquela porra e que tem uma vaga pra você na sombra, seu filho da puta. Você vai fazer o quê? A melanina vai te fazer explodir? É isso, Hitler?
mas você odeia o sol, cara. Então você devia fazer isso também.
Você tá evitando porque câncer de pele.
E tem outra coisa, tipo, eu ainda prefiro que o maluco pare antes do que depois, porque neguinho que fecha o cruzamento, aí eu acho coisa de filho da puta mesmo. Tipo, o cara tá parado. É beleza, o sinal tá aberto pra você, mas você não tem o espaço pra cruzar no cruzamento, eu fico parado. Porque eu não vou me atrever a, tipo, andar no cruzamento pro, tipo, o sinal atrás de mim fechar e o sinal do cruzamento abrir. Eu espero dar o espaço na frente e aí eu atravesso igual um louco, tipo...
Tipo assim, rapidaz, quem tá passando um cruzamento e fechando um cruzamento está cometendo um crime e crimes me irritam, então eu concordo com você. Porém, senão, não obstante, o cara que com o sinal fechado opta por descobrir que o Uno Mille dele, na verdade, tem um espírito de um Scania Bitrem e tem que ocupar 50 metros de pista. Este cara é um grandissíssimo filho da puta.
Mas acontece, cara, porque tem um anime, inclusive.
Ah, que, não, cara, se tem um anime, acontece.
Não, pois, desculpa, não. Rapidão.
Tem um anime. Tanque, não, os caras são uma equipe de caçador de elfo. Eles são uma equipe de caçador de elfo e eles têm um tanque de guerra. E o tanque de guerra deles é possuído por espírito de um gato. Esse anime existe, eu já assisti essa merda. Então, peraí, calma lá.
Então, não, rapidaço. Então, eu quero me retratar. Eu não sabia que existia um anime sobre o tópico. Se existe um anime sobre o tópico, ficar na sombra, atrapalhando a vida de todas as outras pessoas, é totalmente mushi mushi kawaii desu. E eu queria pedir desculpas.
Então, tudo bem, acontece.
Eu cometi um grande vacilo.
É, acho que de trânsito, o pior de todos, na verdade, é o cara do acostamento.
Porra.
Putz, é aquele cara que dá um, né? Sai por fora ali, sai na tangente ali.
Nossa, principalmente.
Cara, acho que é o que mais irrita, meu. Principalmente em estrada, exatamente.
Nossa, ultrapassar pelo acostamento. Cara, e isso na estrada, na cidade também, cara. Porque a galera faz isso mesmo. Às vezes você tá. Tem um espacinho do acostamento ali, o cara usa pra, inclusive, virar à esquerda. Tipo, o cara chega numa esquina. Se ele tá na direita e ele vai, tipo, te encoxando pelo acostamento pra entrar à direita, é ligeiramente menos mal. Mas tem filho da puta que faz isso pra passar na sua frente e entrar na esquerda, sendo que ele podia estar na esquerda.
Velho, o pior de tudo não é isso, não. O pior é, tipo assim, sei lá, você pega uma estrada, sei lá, assim, vou dar um exemplo de Minas, mas o Cid, coitado, tem a estrada que mais para do universo pra ele visitar a família dele. Então, assim, o meu exemplo é pequeno perto dele. Mas aqui em Minas a gente tem a 262 indo pra João Molevade, que todo mundo que é daqui sabe o tanto que é horrível aquela estrada e o tanto que ela para. Mas, assim, o que acontece é o seguinte, cara. A 262 inteiro para. Aí, cara, sempre tem um filho da puta, que normalmente é um motorista de um carro da Honda, que ele tava vindo a 50 km por hora e não deixava ninguém ultrapassar ele. Aí nessa hora, é a hora que ele se consagra e ultrapassa todo mundo que ultrapassou buzinando e xingando. Aí ele vai pra direita, cara, e corta a fila inteira. E aí lá na frente, na hora que, tipo assim, termina o problema, tem 170 arrombados dando seta e dando joinha pro lado de fora da janela, e nessa hora eu queria muito ter uma motosserra, sabe? Cara, devia ser igual aí um Flux, na hora que você passa do lugar que não pode na sociedade, eles amputam o seu ombro, cara. É isso, velho. A única satisfação que eu tenho na minha vida foi um dia que o cara, velho, não tô brincando, velho, o cara com uma Pajero Dakar novinha saiu e foi cortando igual um bonitão, assim, tirando onda pra caralho com a Pajero branca dele, cara. Beleza, o cara sumiu. 20 minutos depois eu passo uma curva, 100 metros na frente, tinha uma porra de um caminhão gigante parado, cara, e tá a Pajero embaixo do caminhão, velho.
Nossa!
O cara foi ultrapassar e acelerar no acostamento, entrou embaixo do caminhão na curva. Assim, ele não machucou, mas eu fiquei muito satisfeito que a Pajero dele se fudeu inteira.
Não, se não machucou, pode rir, não tem problema.
É tipo isso.
É meio que a regra. Se o cara cair, você pode rir. Se ele morrer, daí não, daí é chato.
É chato, é verdade, cara. Pô, mas trânsito, cara, eu acho que é uma das coisas que mais irritam. Claro que por vários motivos, mas se você tá de carro, você se irrita. Se você tá a pé, você se irrita. Se você tá de bicicleta, você se irrita.
Trânsito de gente a pé é um negócio, cara, no centro de BH, tipo, se você anda no centro de BH, tipo, você percebe que os motoristas daqui não são muito bons. Eles demoram pra poder arrancar no sinal verde. E, tipo, você aqui tem muita ladeira. Então, tipo, o que o pessoal tem de precisão pra arrancar e parar em ladeira, que é um negócio, que é uma habilidade que eu respeito muito, ter precisão de embreagem. Mas a galera não tem atenção. A galera anda meio, tipo, olhando pra cima. E a pé é um reflexo disso, porque a galera anda, tipo assim, você tá passando, você tá na calçada, aí tem um brother saindo de uma loja, e aí ele tá saindo de uma loja. Como é que você sai de uma loja? Você sai de uma loja olhando pra calçada pra onde você tá andando. Não, o cara sai de costas pra calçada, conversando e olhando, conversando com a pessoa que tá dentro da loja e olhando pro lado, enquanto várias outras pessoas estão fazendo a mesma coisa na calçada que elas estão andando, olhando pra...
E se ele puder tá segurando uma bebida quente de preferência, né, assim?
É, exatamente, cara. E mais rápido do que todo mundo tá andando. Então a galera também não tem muito a manha de andar. Isso é um negócio que me irrita pra caralho. Trânsito a pé é...
Mordente, também. Eu vou ir além, cara, e eu vou falar uma coisa, cara. Existe um pacto tácito na sociedade que é a calçada, assim como o trânsito, também tem mãos. Se todo mundo tá andando de um lado da calçada pra frente, do outro lado da calçada pra trás, não seja o arrombado que tá andando da forma errada na calçada, cara.
Tá fazendo um moonwalk na calçada.
Exatamente, cara. Sempre na calçada tem um fluxo e um contrafluxo, cara. Acaba acontecendo. Toda calçada lotada acaba acontecendo isso, cara. E aí sempre tem um tiozão leve lerdo pra andar no meio dessas duas pistas imaginárias, cara. E, tipo assim, o cara só falta andar dando o pilão do Zangief, sabe?
Tipo... Ou então ele já ocupa os dois, as duas Sim. vagas ali, né?
Anda no meio com o braço aberto, de preferência segurando todas as sacolas de sapataria que ele pode segurar.
Exatamente, já tem 130 quilos, né? Mas segurou duas sacolas ali, da ceiada, aí é foda.
Nossa, cara, isso aí é... E quando é calçada fina também, deu uma outra coisa também que me irrita, tipo... Eu tava em Cartagena. Cartagena tem um centrinho histórico que
desculpa,
é...
Desculpa, você tava em Cartagena, né? Porque você chegou no Brasil.
Ah, é verdade, desculpa. Cara, eu gosto tanto do Edmota, cara, desculpa, às vezes eu esqueço. Tipo, eu estava em Cartagena é a coisa mais gostosa desse mundo. Quem entendeu a referência, entendeu? Enfim. Mas enfim, lá é centro histórico. Então, tipo, calçadas muito pequenininhas, ruas estreitas e tal. E o pessoal não fecha a rua, não. E é, tipo assim, turístico pra caralho. Eu fui em baixa temporada e tava cheio de gente. Mas eu tenho, cara, uma concentração absurda, assim, que eu tava com a Lela... E a gente andando de mão dada, mas assim, na hora que era pra, tipo, não, vamos passar direto aqui, vamos acelerar o ritmo, faz fila indiana, saca? Então a gente fazia fila indiana, ia reto pra poder dar espaço pra galera. E uma galera, bicho, andando, tipo, 3-4 pessoas uma do lado da outra numa calçada que não cabe duas, saca? E andando de boa, olhando pro lado e tal. E, tipo, tanto gente que mora lá quanto turista, o caralho, tipo, não muita gente fazendo isso, mas o bastante pra ficar em destaque. E era, nossa, era um negócio de fuder a cabeça, isso em BH acontece pra caralho, aqui tem umas calçadinhas. A galera simplesmente para. Às vezes você tá andando, às vezes tem um brother parado, tipo, no meio, parado, fazendo nada, tipo, pensando.
aqui em São Paulo tem o lugar famoso, que eu acho que é o lugar onde mais deve ter congestionamento de pessoas, que é a 25 de março.
Nossa, já fui no Natal, cara.
Aquilo ali é um inferno na Terra. Aquilo ali realmente é um lugar que é pra você se irritar, porque todas as coisas são irritadas.
Cid, você já foi no Natal, cara?
Não, eu...
Se poupe disso.
Cara, nunca cometa esse erro.
Pela televisão ali, não dá. Velho, eu já fui no Halloween, por exemplo, que no Brasil não é nada demais, e era impossível, cara.
Não dá, a 25, tipo assim, cara, eu acho que exige um nível de foco, tipo Bruce Lee, assim, se você precisa de comprar umas paradas e tal, e se você entra com todo o foco, você consegue atravessar toda aquela loucura e tal, comprar tudo que você precisa, vários bons negócios, várias coisas bacanas em preços razoáveis e tal, e vai embora. Mas se você tá indo pra passear, cara, você tá tipo... Você
tá no lugar errado, né, cara?
Você tá mergulhando na piscina de seringa, cara, você tá indo só pra passar.
Exatamente.
Tá Ah não, cara, não.
E na moral, cara, tipo assim, a sensação que eu tenho, cara, é que todos os feriados do mundo são comemorados ao mesmo tempo na 25, tá ligado? Tipo assim, você chega lá, tipo assim, uma quarta-feira no meio de abril, às 4 horas da tarde, o lugar tá lotado. E você fala, porra, que porra é essa? Não, é ano novo da colheita no Vietnã, saco?
É tipo. Sempre tem uma data especial que pra eles. E é engraçado que todo dia realmente é uma data especial. Vai, sei lá, acabou o Natal, né? Já vem, já começa a embalar o ano novo, acabou, sei lá, no dia 2 de janeiro já estão vendendo coisa pro carnaval já.
É.
Já tá tudo lotado pro carnaval e tá lotado do mesmo jeito pra galera comprar coisa pro carnaval.
É verdade. E é um festival de gente que. Ao mesmo tempo que é uma galera que tá concentrada pra fazer compras, não é um pessoal que tá andando rápido, se você seguir o ritmo, você consegue ir junto. Mas tem uma galera que ficou parada, cara. Toda vez que eu fui no 25, eu percebi, tipo assim, nossa, o ritmo aqui é brutal. Deixa eu tomar meu tento na vida aqui e pegar o ritmo rápido pra poder acompanhar. E uma galera parada, cara. Os malucos parados. Tipo, não tá vendendo nada.
Coisa,
o cara tá parado ali
pro
nada.
Uma dica muito importante pra 25, cara. Você, menininho, possuidor do falo pênis, quando você vai passar por uma pessoa, estufa o peito e não estufa o quadril pra passar por essa pessoa.
Exatamente.
É uma boa dica.
Porque, assim, muitas vezes na 25, você leva aquela sarrada que você fala assim, ok, agora você me deve um jantar. No quesito de conglomerados urbanos, cara. O intrusão do busão ou do metrô. Normalmente, quando você pega um ônibus vazio ou um metrô vazio, que é a raridade das raridades, você tá felizão porque você tá sozinho e absorto com os seus pensamentos. Aí entra o intrusão. Vê tudo vazio e senta do teu lado, encostado
na
tua.
Sim, cara. Sempre tem, cara. Sempre tem.
Não, eu posso dizer que eu nunca tive essa infelicidade, cara. Nunca me aconteceu.
Eu acho que eu atraio esse tipo de
e eu também, velho.
Nossa, eu devo ser, eu devo ser um intrusão, eu acho, cara. Só se for. Nunca aconteceu comigo.
É, se você nunca aconteceu com você, provavelmente você tá distraído e tá fazendo isso com alguém e não percebe, cara.
Exatamente. Então talvez seja... Às vezes é tipo isso, né? Ah, esse pessoal que tá só porque tá no vagão vazio, acho que tá no que tá no filme gótico do Tim Burton. Não, eu sento do lado mesmo, pau no seu cu.
A sensação que eu tenho é que, tipo assim, o cara deve estar passando por um momento de muita depressão na vida dele, sabe? Ele falou assim, não, cara, tipo, esse ônibus não tá vazio, esse ônibus tá meio cheio, sabe?
Inclusive, pausa e parêntese rápido só pra contar o maravilhoso caso. Eu não sei se esse caso já foi contado, João. Você conta mais casos, você deve lembrar se já teve ou não, que é o caso... Daquele nosso amigo que tava na Avenida Pedro II, que é conhecida por ser a série C dos pontos de travesti.
Cara, o caso do Babão, cara,
exatamente.
Por favor, cara.
É, nosso amigo Menino Babão tava de boa, voltando de algum rolê tranquilo, pegou o carro dele, saiu do rolê onde ele tava, e tava voltando pra casa, passando pela Avenida Pedro II, que, conforme previamente estabelecido, é a série C dos pontos de travesti da cidade. E, tipo assim, lá realmente são, tipo, peças automobilísticas. Sim,
só um adendo, que eu não conheço a região. Não conheço a série A nem a série B. Eu só queria saber se existe uma série D de travestis.
Existe, ou essa é a última. E é o CEASA, que seria a nossa versão do CEAGESP.
Ah, tá, ok, legal.
Sim. Exato.
E o mais triste disso tudo não é que exista. O mais triste é que eu e o Mordente sabemos quais são e onde são e qual a classificação dela.
Sim, cara. Vocês que deram, né? A classificação.
É, a gente faz essa estrela Michelin.
Tá na Veja São Paulo lá.
Aí beleza, ele tá no carro dele, tipo assim, num horário que, tipo, as travestis estão de boa lá. Tipo, pra quem quiser passar, vambora fazer um programa show, beleza. E aí ele tá indo, e tipo assim, ele tava numa época, cara, ele, acho que foi o cara que eu conheço que teve a época mais longa de vida louca, assim. Eu conheço vários caras com períodos de vida louca, que tem vida louca até hoje, mas eu acho que ele que teve o período mais longo, assim, que eu conheço desde menino e tal.
Eu assino embaixo dessa afirmação.
Sabe, realmente, tipo assim, muito conturbada a mente do garoto, e uma mente brilhante, inclusive. Enfim, tava no carro, tranquilão, acho que tava sóbrio, inclusive, não lembro desse detalhe, mas acredito que ele tava sóbrio ou minimamente inebriado, passando de carro, indo pra casa por essa avenida, tá tranquilão. Daí ele viu uma travesti na esquina, aí ele parou o carro, e aí e isso ele contando pra gente, assim, cara, você fez um programa? Ele, não, cara. Aí, tipo, prossegue, ele abre a porta, aí a travesti entra, aí tipo, ah, oi, tal, não sei o que, e aí, o que você quer, tal, eu tenho quarto, você tem quarto, como é que faz, tal, não sei o que. Ele, não, tipo, eu só tô me sentindo sozinho e tal, só queria alguém pra conversar, tem problema. Aí, a travesti, tipo, já sentindo, tipo assim, porra, já bate um instinto de sobrevivência e defesa, saca? Você deixou chincalhar toda a grana que eu puder desse cara e arrumar um jeito de pular fora daqui. E eu aí, não lembro se eles chegaram a consumar, e desse detalhe eu realmente não lembro. Porque,
ó, eu lembro do caso seguinte, aí ela virou pra ele e falou assim, não, mas, tipo, tanto, pelo menos pra um boquetinho e tal, não sei o que e tal. Ele, não, eu não quero, tal. Eu falei, não, mas você não tá entendendo, vai rolar esse boquetinho. Não, eu não quero, tal. Aí ela falou, então me passa tua grana aí, ô porra, não sei o que, tá atrapalhando minha vida.
Virou um assalto.
Ponto, tirando meu tempo, você já fez o seu programa, então, são tantos reais. E aí, tipo, desculpa, tal. E aí, basicamente, tipo, ele pagou pra ser achincalhado pela moça. A moça ficou puta com ele. Ele não conseguiu curar a sua depressão e ele voltou pobre e chorando pra casa.
Tomou um pito num travesti e ainda tem que pagar, velho.
Total. E ele só queria alguém pra conversar, porque ele tava se sentindo
ele
sozinho.
Ele tava se sentindo, cara, triste e sozinho.
O mais legal disso é que ele contou isso tudo, tipo assim, ah, aí eu peguei o travesti na esquina e aí a gente tava conversando e aí a moça tava falando isso e tal, não sei o que. Ele foi contando, porque a gente tava, eu e o João, a gente tava no boteco no mesmo dia enquanto ele contava. Ele foi contando, e aí terminou a história. Aí eu voltei chorando e tal, não adiantou nada. Mas por que, cara? Mas por que você parou o carro na Pedro II pra pegar uma travesti e tal? Ele, ó, eu tava me... A punchline da história, não, sei lá, eu tava me sentindo sozinho.
Devia ter ido pro metrô, falei.
Devia ter ido pro metrô, cara. Ser um intrusão.
Mais uma vez, eu quero me retratar. Se você tá sentando do lado do seu coleguinha no metrô ou no ônibus vazio, porque você tá se sentindo sozinho a ponto de parar pra uma travesti e ser assaltado, não fazer um programa e ser achincalhado, talvez você deva sentar do lado das pessoas no ônibus e no metrô e eu tô errado. Quando você é amigo de uma pessoa e você pergunta pra ele, e aí, cara, você tá bem? É porque você realmente quer saber porque ele é o seu amigo. Agora, quando você tem uma relação de trabalho com alguém, você encontra pra uma reunião e você pergunta, e aí, cara, tudo bem? E a pessoa passa meia hora contando os dramas da sua existência, cara. Isso é uma das coisas mais bad vibe do mundo.
Eu faço isso pra caralho.
Velho, isso é muito bad vibe. Cara, eu não tô brincando. Eu tava numa reunião de coisas de inteligência para as Olimpíadas em Minas Gerais. E aí eu me encontrei com uma pessoa de um órgão da prefeitura, que eu tenho relação de trabalho com ele. E eu falei, e aí, cara, tudo bem? Ele pôs a mão do meu ombro e falou, meu boxer tá com câncer no testículo, cara.
Foi mais barato do que pagar um travesti. E aí,
cara, ele começou a me contar que ele tava dando banho no boxe, ele começou a perceber que o testículo dele tava muito grande, ele começou a palpar e eu fiquei tipo, nossa. E aí tava mais duro e tal. E o mais duro foi preocupante. E... velho, e aí ele me contou que ele levou no médico e tal, e aí, cara, tipo, ele tava quase chorando, cara, e porra, cara, eu entendo, cara, pô, cachorro é demais, você tem uma puta relação pessoal, cara, é um membro da sua família, cara, mas assim, era reunião de trabalho, cara.
Deixa aí, pra depois, pelo menos, né,
cara? É, cara, e aí, tipo assim, e aí todo mundo começou a ouvir, cara, e aí ele começou a falar e mais gente foi chegando,
nossa,
cara.
Nossa. Assim,
velho, virou uma reunião sobre câncer testicular de cachorro, tá ligado?
Todo mundo ficou preocupado, nossa, chegando em casa, vou dar uma olhadinha no meu, né? Porque...
Não, e tipo assim, cara, e tipo, pô, cara, e aí, tipo assim, e aí no meio, cara, vem umas piras pessoais da pessoa, cara, que você tem que segurar pra não rir, cara. Porque, tipo assim, o momento em que ele virou e falou assim, eu não quero capar ele porque eu sinto que eu estaria retirando a sua masculinidade, cara.
E a pessoa fala sério, né, cara?
Você não tá, velho. E, tipo assim, eu entendo, cara. Eu sou contra o castramento de animais, sabe, cara? Tipo assim, se não for uma questão médica, uma necessidade médica... Mas, tipo assim, cara...
Pô, acho que câncer é uma bela necessidade médica.
É tipo isso, né? Velho. E, tipo assim, e daí pra você construir um quesito de masculinidade canina com base simplesmente nos genitais, cara?
É o que vai latir fino, né?
Eu queria muito ver o dado do Olabella comentando isso.
Cara, outra coisa que me irrita, cara.
O dado do Labella,
cara.
Uma coisa que me irrita profundamente, cara, e isso já entra tanto no lado humano quanto até na internet, cara. Pé. Os pés das pessoas me irritam.
Pé,
cara. Eu acho um dos troços mais feios do mundo. E a galera insiste em postar foto disso.
Você tem um contra-fetiche, vamos cara, dizer
não,
assim.
Cara, pé, cara. Não, o pé do humano não é bonito, cara.
Mas assim, Daniel...
O pé do macaco é mais bonito que o pé humano. Parece uma mãozinha.
Eu preciso te falar uma coisa, cara. Eu tenho dois pés, velho.
Então, eu sei, cara. Pra mim é muito difícil viver em sociedade.
Daniel, eu queria te falar, cara, que eu tô consumindo bastante açúcar pra ter diabetes, perder os meus pés e se sentir melhor, cara.
Mas me irrita, cara. Não, pé não. Para de postar foto do pé, gente. Isso.
Ah, não,
velho, tipo, não, é aquela coisa, assim, eu respeito o seu fetiche por pés de símios, de fato, são, né?
O mais legal é o argumento, parece uma mãozinha,
é tão bonitinho.
Pé me irrita muito, porque não é bonito, cara, eu não consigo achar pé de ninguém bonito, pode ser o pé mais bonito do mundo, não tá? Ah, aquela menina, aquela mulher, tem um pé bonito.
Mas assim, como ele te irrita? Em que ponto que ele chega a te irritar, cara?
É isso, cara.
Minha dúvida é essa, entendeu?
Sabe, tipo, eu olho pro meu pé,
você vê um pé e fica, caralho, que pé filha da puta. Fica irritado com o pé na praia,
tipo, assim. Tipo isso, tô andando assim, ai, meu Deus, esse cara de chinelo, olha esse pé, credo, aqui, solto no ar.
Casa, tira a bota de titânio que ele usa pra tampar o pé dele, olha pra baixo, você ainda está aí, seu maldito! Pega uma gilete embaixo da língua e fica giletando o próprio pé, assim, né?
Sério, cara. Mas eu acho que, assim, eu sempre tive meio esse nojinho de pé, assim, desde criança. Mas depois, com o advento da internet, que todo mundo posta foto toda hora, cara, fica aquele pessoal postando foto dos pés, sabe? Foto, ah, vida difícil, os pés na praia, assim. Uhum. Todo mundo já postou foto, assim. Não vai dizer que não, vocês não postaram, porque vocês já devem
não
ter postado.
Não, porque, acho que não, porque meu pé é muito feio, cara.
Então, aí, ó, viu?
E eu tenho consciência disso,
eu mas... também, eu não quero ver meu pé, cara. Se eu pudesse, eu viveria de meia, pra não ficar vendo meu pé.
Cara, você pode, né? Teoria.
Né, na teoria eu posso. A sociedade não me deixa.
A sociedade é opressora de pés.
Essa maldita sociedade que quando você chega pra jogar golfe faz com que você use chinelos junto com suas meias, né?
Assim não dá. Não dá pra viver nesse país.
Eu vejo assim, sabe? Ah, a meninada louca. Ai, nossa, que havaiana bonita. Sabe esse chinelinho, sandalinha havaiana?
Pô, pra você ficar em casa. Eu já ouvi falar. Eu nunca vi. Na minha vida. Eu nunca tive contato, mas eu tenho um primo que me falou que existe.
Mas pessoal, cara, pra mim, eu sou do tempo que a havaiana era chinelinho pra você ficar em casa. E as meninas vão pra rua, vão pra balada. Com
cara, eu sou de Santos, cara. É, a galera usa muito mais chinelo do que tênis, é. Assim muito dá, mais.
É, talvez seja por isso também que praia me irrita.
Ah, então tá tudo relacionado aí. Mas qual que é o motivo, cara? É o quê?
Cara, pra eu sei o motivo exato. Praia me irrita porque tem três coisas que eu não gosto.
Areia, mar...
Areia, mar e sol. E gente, sol. Então são quatro coisas também.
E pés.
E pés? Olha aí, cinco coisas. E se for contar que são dois, são muito mais coisas. Dois pés a cada pessoa, imagina. Eu não consigo gostar, cara. Desde criança, não gosto.
Praia, eu tenho um problema gigantesco com praia, que são vendedores ambulantes de praia, cara.
Ah, isso é irritante mesmo.
Por quê? Porque tem pés.
É, por isso, sim.
E andam geralmente de chinelo.
É só cara, por não, isso mas, que eles são irritantes.
Mas falando sério, cara, tipo, eu conheço testemunhas de Jeová menos insistentes do que os vendedores de praia, cara. Vendedor de praia, cara, é um negócio insuportável, cara. Tipo assim, eles não entendem a palavra não, cara. Eu acho que, tipo assim, pra você entrar na guilda dos vendedores de praia, você passa por uma cirurgia, por uma neurocirurgia, aonde eles removem o córtex frontal do seu cérebro, você para de entender o significado de negativas, cara.
É foda. O grande problema, na real, é o número de nãos que você tem que dar por minuto, porque é um atrás do outro, né? Chega um cara vendendo uma canga, você fala não, vê um outro vendendo um óculos lá em seguida, fala não, vê um cara com queijo coalho, você fala não, vê um cara com uma raspadinha, tipo, sabe? É um do lado do outro, assim, você não consegue aproveitar a praia de tanto vendedor
não, ambulante. Eu concordo com você em tudo, menos no queijo coalho, porque é impossível falar não pro cara do queijo coalho.
Cara. É, às vezes sim.
É mesmo? Como é esse de praia? Eu nunca comi isso.
Cara, é tipo assim, eu acho
ele
bom...
Ele faz na hora isso?
Ele... Não é na hora.
Ou tá tipo, lá ele já, tipo, o queijo areia,
assim, e,
ele tipo, pesca. Faz
uma fogueira na sua frente. Ele pesca. Ele tira o queijo duro, ele anda com um mini freezer na atiracolo e um isqueiro desses de acender charuto. Ele tira o queijo durão, assim.
Não, mas o isopor nada mais é do que um mini freezer, pô.
Não, mas o queijo vem derretidinho, cara. Normalmente eles têm uma lata, tipo aquelas latas de amendoim, tá ligado?
Ah, deve ser limpíssimo isso.
Não, certeza. E eu ainda te falo o pior de tudo, Daniel. Quando ele chega em casa, ele põe a lata no chão e sabe o que que encosta na lata? O pé dele.
Você acha que o queijo vem da onde?
Por isso tem esse nome. Por isso que o negócio fica coalhado.
Eu não sei se eu que sou muito azarado, mas é taxista. Eu tenho um sério problema com taxista, cara. Eu tenho muitas histórias com taxistas que eu não sei... É, se é um problema aí de outras vidas, que pode acontecer, né? Às vezes eu fico pensando nisso, será que eu fiz alguma coisa em outra vida aí com taxista e tal? Mas os taxistas, eu percebi que eles não gostam de mim e automaticamente eu tô começando a não gostar deles também. É, eu tenho alguns problemas aí, um deles, tem uma história clássica ali no Não Salvo, que é o táxi da zoeira, que é um negócio que eu... Uma história que eu conto lá no blog, que um taxista quis me estuprar.
Negócio típica zoeira, né?
A zoeirinha aí, né? Aconteceu na Augusta até. É, assim, resumindo a história, né? Eu peguei um táxi na Augusta, e aí, sei lá que horas que eram, já era de madrugada. E aí o taxista era tipo, era um negão gigantesco, assim. Um cara de 3 metros de altura, 3 de largura. Eu só conseguia ver o olhinho dele no retrovisor ali, mas não conseguia ver a cara dele. O cara era muito grande, não dava nem pra ver na parte da frente do carro, porque ele tampava tudo. E aí ele. A primeira coisa, assim, de cara, que ele me perguntou quando eu entrei no táxi, não foi nem pra onde eu ia. Ele perguntou assim: você é da zoeira? E aí eu não sabia o que responder, né? Eu falei, pô, 4 horas da manhã, eu tô na Augusta. O cara pergunta se eu sou da zoeira, né? O que será que ele tá querendo dizer, né? Aí eu falei, ah, mais ou menos, né? Mas sabe quando você não sabe o que responder? Disse, mais ou menos.
Você sabe o que, que é, você é da zoeira, né,
seu filho? Então, eu descobri durante o caminho. Você é da zoeira? Eu falei, mais ou menos. Aí ele, ah, não, porque eu sou muito da zoeira. Zoeira comigo mesmo, adoro uma zoeira, zoeira. Minha mulher não sabe que eu sou da zoeira, mas eu gosto muito da zoeira. Aí que eu fui começando a entender o que, que era o da zoeira, cara. E eu comecei a perceber que ele tava querendo me comer.
Caramba, chama zoeira isso ali, né?
Cara, ele curtia uma zoeira. Era isso que ele curtia. E é isso que ele faz da vida. Ele gosta de uma zoeira. E aí... E aí, pra chegar em casa, a gente passa numa área de motéis ali no Butantã. Cara, eu tinha certeza absoluta que ele ia parar no motel e ia comer meu cu, cara. Tinha certeza absoluta que ele não parava de perguntar se eu era da zoeira e se eu já tinha feito alguma zoeira essa semana. E...
Essa semana.
E eu não, no começo, assim, como eu não tava entendendo, eu tava respondendo, ah, mais ou menos, de vez em quando.
Eu faço com meus amigos.
Brother, né?
Às vezes sim. Às vezes
é da zoeira, mas em família, né?
Cara, foi um desespero pra chegar em casa, né? Absurdo, assim. Então eu tenho um certo problema com o taxista. Esses dias aí, eu fiz uma corrida com o taxista, que o taxista, ele dormiu no carro durante a corrida.
Mas andando? O carro
tava
andando?
Não, ele dormiu? Tava atrás do banco, tipo, né, eu tava no banco de trás, eu entrei pelo lado dele, né, então eu fiquei atrás do banco dele, assim, no, né, sem ele conseguir me ver ali pelo retrovisor, então eu fiquei no celular de boa, né, esperando o caminho, tava distraído ali olhando pro celular. Daqui a pouco o carro parou, comecei a olhar pro lado e falou, não é aqui o lugar, é alguma coisa estranha, acho que o cara errou o caminho. Aí ele pegou e deitou o banco em cima de mim, assim, e eu atrás, daí eu fui, opa, daí ele, ai, caralho, tava aí a dormir aqui, meu, esqueci que eu tinha cliente, porra.
Aí você virou pra ele, porra, você é da zoeira, cara, então.
O cara dormiu durante a corrida, velho.
Porra. Cara, o que eu mais vejo taxista fazer aqui é dormir, cara.
Cara, não. Durante a corrida?
Não, normalmente, assim, parado. Porque como o taxista dorme, né, coitado?
Cara, na moral, o meu problema com o taxista, cara, é que, tipo assim, de alguma forma bizarra, eu atraio os taxistas mais conservadores, racistas e loucos do mundo, cara. Cara, tipo, teve uma vez aqui em Belo Horizonte, cara, que eu tava voltando, inclusive, de São Paulo, e na época ainda tinha voo pra aeroporto da Pampulha, que é dentro da cidade, assim, então hoje em dia quase não tem voo de São Paulo pra aeroporto da Pampulha, então assim, na época tinha, era muito melhor, porque tipo, Confins é na casa do caralho. Aí beleza, cheguei no aeroporto da Pampulha, cara, e tipo assim, o voo era super cedo, era o primeiro voo da manhã, então tipo assim, eu tive que acordar 5 e pouco da manhã pra ir pra Congonhas, tava cansadão e tal, falei, foda-se. É dentro da cidade, vai sair mais barato, vou me dar um luxo, vou pegar um táxi. Aí beleza, eu entro no táxi, cara. Eu não tô brincando. Era tipo um senhor gordinho de uns 80 anos de idade. Era tipo o cara do Vovô e Eu, aquela novela velha, tá ligado? Tipo. E ele era todo bonitinho, todo estilão Gepeto, com a barbinha assim, uma boininha, sabe? Eu falei assim, pô, que legal, tipo, meu avô vai me levar em casa, vai ser uma coisa super de boa, sacou? Aí beleza, cara. Eu entro no táxi, cara, o cara não falou oi, não falou pra onde você
não
vai.
Falou da zoeira,
não me chamou pra fazer uma zoeira, que eu fiquei muito ofendido. E assim, a primeira coisa que ele falou, cara, ele só começou a tocar assim o carro, começou a andar, virou pra mim e falou assim, e esses malditos nordestinos?
Nossa,
sério, cara, na lata.
Do nada,
velho. Por que você não virou pra ele e falou, ó, gente,
eu não falei nem bom dia, cara. Eu não tinha falado nem pra onde. Eu falei, desculpa, senhor, o quê? Ele, esses malditos nordestinos que vêm pro sul e roubam os nossos empregos. Eu falei, o senhor pode parar, por favor, cara? E tipo, foi isso, cara. Ele parou o carro, eu desci. Eu paguei, tipo, a bandeira 1 dele, caminhei 50 metros de volta para o aeroporto e peguei um outro taxista, cara. Mas foi uma das paradas mais bizarras que rolou na minha vida, cara. Ele não me perguntou pra onde que eu ia,
velho. Caralho, velho. Eu já peguei uma vez um taxista que ele era no Rio de Janeiro, isso. Era um taxista tarado. Mas ele é tarado.
Eu já peguei um, cara.
Absurdo. Primeiro que ele já tava fazendo a corrida já olhando um grupo de WhatsApp de putaria. Enquanto tava rolando a corrida. Então ele ficava olhando um grupo de WhatsApp e eu tava olhando no banco de trás, vendo que tem um monte de mulher pelada, velho. Dava Play em vídeo, cara. Sabe? E eu no carro, assim, no banco de trás. E o cara dando play em vídeo de putaria no WhatsApp, assim, de porra. Ele achando que era super normal e tal. E aí começou a passar as meninas, umas meninas na rua. E assim, eram umas meninas completamente normais, assim, sabe? De calça jeans, andando na rua. É totalmente normal, assim. E ele, olha lá, tá querendo dar, essa aí tá querendo dar, essa aí não sei o quê. É. E começou a ficar um clima meio estranho, assim, no...
Maníaco do
é,
táxi.
Ficou um clima meio estranho, até chegou o ponto de, enfim, depois de fazer e buzinar e mexer com várias mulheres na rua num percurso de, sei lá, 10 minutos, chegou o ponto de ter uma menina que tava de mão dada com o cara, sabe, completamente normal, a menina de mão dada com o namorado, e olha lá o corno, esse aí é corno, olha lá, certeza que ela tá querendo me dar, certeza, a menina nem tinha olhado pro
táxi. Caralho, velho.
O cara era completamente tarado, cara, e aí ele emendou uma história, ele falou, essa semana aí eu comi minha vizinha, que delícia, comi minha vizinha, mas foi uma sacanagem com a minha mulher, isso foi uma sacanagem, e parou, só falou isso.
Ele entrou em bad, né?
É, ele ficou meio que... Ele começou a contar da vizinha e aí ele lembrou que tinha uma mulher e ele ficou meio triste ao mesmo tempo e... Ele
teve uma crise na hora ali.
Ele ficou se olhando assim, eu não sabia se eu dava uma sei lá, alguma sugestão ali, fazer uma análise com ele.
Pô, é nessa hora, Cid, que você olha no olho dele e fala assim, porra, e você? Você é da zoeira? Velho, você falou de taxista tarado, cara. Eu peguei um taxista aqui em Belo Horizonte, cara, que foi muito louco, porque, tipo assim, o cara tinha uma tara e era um fetiche muito específico, era por gordinhas, mas assim, gordinhas é o meu jeito gentil, porque, tipo assim, era por mulheres bem obesas mesmo, sacou? E ele não era um cara nem um pouco discreto, sacou? E, tipo assim, eu entrei, tava, vou estar pra outro lugar, tal, falou assim, mas lá é o quê? É balada, tal? Eu falei assim, não, é um bar, tal, é tipo uma cervejaria. Ele falou, adoro ir em cervejaria, porque em cervejaria tem várias gordinhas, mas quando eu falo... E aí ele já virou, mas quando eu falo gordinha, é o meu codinome, porque eu gosto da obesona mesmo.
Oi. Você tem que ir numa doceria, né?
E aquela coisa assim, oi, cara, eu te conheço há 10 segundos, tá ligado? E, tipo. Aí o cara falou assim, porra, cara, não tem nada melhor do que quando uma mulher de 150, 200 quilos começa a sentar e peidar na sua cara. Eu falei, cara...
Ah, não, sério?
Isso?
Sério. E aí ele começou a falar tal. E aí, cara, tipo assim, tinha uma menina bem cheinha na rua tal, cara. Ele deu uma buzinadona assim, aê, gordinha! Ô, gordinha! Já entrou no meu coração! E foi muito bad, cara.
Cara, pelo menos é divertido pegar táxi com esse pessoal, né?
Esse foi o único taxista tarado que eu peguei, cara. Eu sempre pego os taxistas reaça, cara.
Olha que frase esquisita. Esse foi o único taxista tarado que
não, essa pegou. Frase teria ficado mais estranha se fosse tipo, infelizmente foi o único taxista tarado que eu peguei até hoje.
É um exercício mental aí. De tudo que a gente falou até o momento, qual que seria o apocalipse de irritação? Seria um Minion taxista com pés.
No aeroporto agora, cara. Foi no aeroporto de Bogotá. Eu sofri bullying de um soldado que tava fazendo a segurança do aeroporto, cara. Foi muito paia, cara. E aí eu cheguei à conclusão que... tipo assim, cara, se você tiver a chance de visitar uma cidade tipo Cartagena ou tipo cidade do Panamá e tal, tipo, visite, mas tenta fazer isso sem fazer uma viagem internacional, pra você não passar um inferno que é um aeroporto, saca? Porque, cara...
Eu quero entender, então você tá recomendando pras pessoas o teleporte direto aos lugares do seu corrido.
É, exatamente, cara, tipo, porque a galera...
Pegar um táxi até lá, é isso?
Ficava um túnel. Pra que o aeroporto foi feito pra tornar tudo mais inconveniente, cara? Por mais que pareça que, eu faço check-in no totem, é tranquilo. Tem a esteirinha pra eu poder andar mais rápido quando o terminal é grande e tal. Não, é tudo feito pra inconveniente, cara. Por que eu tenho que tirar meu sapato, velho? Cara, meu sapato é de borracha, tá ligado? Vocês estão cheios de cachorro farejador aí. Se eu tiver com droga, o cachorro vai sentir o cheiro, velho. Aí eu tô voltando, desci de Cartagena em Bogotá, passei minhas paradinhas, tipo assim. E o problema é que é outra coisa, que eu me senti burro, cara, esse tempo todo, porque, tipo, o Brasil é o único país do continente inteiro que fala português, então não interessa onde você vai, tudo bem que, beleza, devia ter aprendido espanhol, eu sei que eu devia ter aprendido espanhol, mas é uma sensação, é meio, tipo assim, caralho, cara, tipo, eu me senti muito mongol, porque, tipo assim, A minha ponte é o inglês, saca? E praticamente ninguém fala inglês e tal. Aí eu falei, porra, que merda. E aí a doidinha perguntou se eu tava com o computador na mochila. E eu genuinamente não entendi o que ela falou. Tipo assim, eu consigo entender se for conversando na mãe, assim, se não for falando pra dentro e tal. Eu consigo entender, saca? Eu não consigo responder com a mesma agilidade. Meu portunhol é... Meu portunhol é luxemburguesco, na melhor das hipóteses. E aí, tipo assim, ela perguntou, ah, não sei o que, não sei o que. Eu cheguei perto e fiz, tipo, com o ouvido assim, desculpa, não entendi. Computador, você tá com o computador? Eu falei, não, tô não. Beleza. É, botei, passei a mochila na paradinha, aí tranquilo, aí passei e tal, pela cancelinha lá, aí fui, tô pegando minhas coisas, aí chegou um soldadinho, toda não sei o que. Fala um negócio comigo, eu tipo assim, só que ele falou, tipo, num espanhol, muito espanhol, e tipo, na velocidade de quem, antes de conseguir esse trampo no aeroporto, trampou nas Farc, velho, que o cara tava muito com a velocidade cheirada, assim, saca? Porque tava muito, falou muito, eu tipo, o quê? Tipo, eu não entendi se ele perguntou alguma coisa, porque eu não entendi o tom da inflexão que ele usou, eu fiquei sem saber se era uma pergunta... Eu não sei o que, não sei o que, o cara vai abrir.
Se tivesse visto mais Narcos com Wagner Moura, você estaria falando o espanhol perfeito dos colombianos.
Pois é, cara. E aí eu entendi, o cara queria que eu abrisse minha mochila. Eu falei, ah, beleza, tipo, só que tem um negócio, cara, eu levei uma mochila pra passar 7 dias fora. Então, tipo, a minha capacidade de compactação de roupas, cara, é absurda. Então, tipo assim, tinha muita, muita coisa na minha mochila, muito, muito bem compactada. Vamos ver, eu mandei um Tetris da vida real ali e eu tava super orgulhoso. Aí o cara abriu e mandou, foi mandando eu tirar as paradas, velho. A troco de absolutamente porra nenhuma, porque tava cheio de cachorro farejador no aeroporto. Se eu tivesse com qualquer merda, ia dar merda de qualquer jeito.
Caralho, daí acharam as drogas e você foi preso, é isso?
Não, cara.
Não, e daí daí no final, não, o cara acharam? Tava perguntando pra ele, eres de la zoeira?
Aí foi isso, aí o cara ficou, foi bullying, velho, o cara ficou com inveja, eu aposto que era um soldado roqueiro, que ele queria ter uma barba, e aí ele viu minha barba falando, a barba desse brother é muito legal, e eu não posso porque eu tô no exército, se eu deixar uma barba, os caras
vão... isso.
Aí foi puro recalque, invejinha.
Foi recalque,
certeza. Então o que te irrita em última instância é o recalque das inimigas.
Foi recalque, cara, tipo, foi muito paia, porque foi difícil remontar tudo que eu tinha feito, e eu fiquei, cara, eu fiquei muito puto, e tipo assim, agora eu consigo contar em clima de anedota pra dramatizar.
Mas você passou os 3 primeiros dias em Cartagena em posição fetal chorando, né?
Não, foi agora, foi na volta. Antes, se eu tivesse passado por isso e pelo menos, beleza, cheguei, tô na praia, tranquilo, não tava nem lembrando disso, agora não, foi na volta, sacou? Foi tipo assim, nossa, cara, Colômbia é um país tão legal, né, cara? Tipo, altas Shakira, altas parada foda. Cara, Colômbia é muito desenvolvida, velho. A gente tá, fica aqui tirando, né? O Brasil, país continental. Mano, Colômbia tá dando uma surra na gente, assim, descomunal em estrutura e tal. Eu saí
do mas também tem. Não. A Dilma tá lá? Não tá.
Aí que tá, né, cara?
A Dilma não tá lá, cara.
Não tá. Não tá. Absurdo, cara. Absurdo
isso. Não dá pra viver nesse país.
Aí eu saí de lá mó feliz e tal. Tipo, não, que doido, Colômbia, cara, tal, Vou morar aqui, vou lançar uma nova música dance, de eu quero morar em Colômbia, fazer sucesso com o David Guetta e tal, saca? Contribuir com a cultura do país também e tal, não sei o que. Aí o cara vai, me mete um bullying desse, eu tomar no cu, eu saio de lá, tipo assim, cara, eu vou cagar no chão desse aeroporto aqui, me escrever foda-se los puercos, tá ligado?
Cagar na esteira, né?
É, velho. Eu fiquei muito triste, muito puto, cara, porque foi a troco de nada, cara. Eu tava com uma mochila, velho. Era a parada mais fácil.
A gente vai aguardar no nosso e-mail as desculpas formais do cônsul da Colômbia no Brasil. Isso não pode ficar assim. Uma coisa que me deixa muito puto, cara, é call center, cara, em geral. Porque, tipo assim, todas as vezes que eu ligo, são 20 minutos. As pessoas vão te passando de uma pra outra. Ninguém sabe, cara. E tipo assim, a sensação que você tem é, tipo assim, de duas uma, cara. Ou todo dia de manhã, eles demitem todo mundo e contratam quem tá passando na rua.
Ou existe essa possibilidade.
Existe essa possibilidade. Ou todas as pessoas que estão lá, na verdade, é tipo assim, é Fundação Make-A-Wish e são pessoas com câncer terminal que já perderam a memória de curto prazo e vão pra lá pra ter um último momento em que elas sonham que elas estão trabalhando num lugar horrível, tá? E é o pior sonho da Terra, cara. Porque, tipo, ninguém sabe nada, cara. Ninguém sabe nada do próprio trabalho, que em tese é o trabalho dos caras. Agora, ah, boa noite, senhor. Não, eu tô com um problema aqui e tal. Claro, o senhor pode confirmar esses 14 dados completamente inúteis? Tá, posso. Aí, beleza. Aí, na hora que você terminou, pode falar, assim, ah, oh, não sei o quê, não sei o quê. Você fala um relato de 5 minutos. Ah, senhor, não é comigo não, mas eu vou te transferir, tá? Tá. Aí fica 3 minutos ouvindo. E é sempre, tipo assim, é uma
aí,
música.
Quando do o cara da transferência pega, ele pede os 14 dados de novo.
Exatamente. E é uma música do Rei Conif, cara. Eu fico puto, tá ligado?
É bem sumimura.
Não, cara, tipo, né? E é sempre aquelas músicas no para. E você fala assim, cara, você sente que você tá num cruzeiro gay da terceira idade, tá ligado? Você...
Caralho, aquele filme Cruzeiro. Como é que é? Cruzeiro das Loucas? Cruzeiro
que tem o... É tipo aquilo, cara. É tipo assim, o para. E você imagina, tipo, um senhor boa pinta, queimado de sol, com mancha branca de câncer de pele, vindo dançando de lado com uma semereção pro seu lado, assim, tá ligado?
com a bermudinha branca, meio apertada, assim, umas papete branquinha.
É, velho, e não resolve nada, velho. Aí você tem que ligar de novo, cara, e nunca nada resolve, cara. Aí você fala assim, ô, por que que eu não tenho uma 12 em casa pra me matar com 3 tiros no cu em vez de eu ligar pra esse negócio, cara?
Você já imaginou que talvez não sejam pessoas e sim robôs?
Eu penso ativamente nisso pelo menos 2 vezes por mês, cara.
Existe uma grande possibilidade que se você fizer uma pergunta do tipo, qual é o seu nome, a pessoa já não sabe responder, tá fora do script ali programado.
É verdade.
Do robô. Então ela já não sabe responder. Se você fizer qualquer pergunta que tá fora do programa que instalaram nela, ela não consegue responder. Então existe uma grande possibilidade de não serem seres humanos, inclusive.
É verdade. Cara, inclusive assim... é muito engraçado esse lance do script, porque o teve uma tipo, época
é o robô que... Ed lá, tá ligado?
É, tem o... O pessoal de cartão de crédito, é porque assim, tipo, meu nome é completo, é grande demais pra aparecer no cartão, então tá. Tem 2 abreviações. E tipo, já me ligaram mais de uma vez. Eu gostaria de falar com o senhor Rafael Gonk. E eu, tipo. Rafael Gonk Mordente. Eu, tipo, não tem ninguém com esse nome aqui.
Não tem ninguém com esse nome em lugar nenhum.
Volta na próxima semana!
Já lemos e-mails no futuro.
Tá, gente, me dá 2 segundos aqui, 2 segundos aqui.
Opa!
Vai ter... Ah, não. Micropaula. Eu li aqui, tem mais alguma coisa? Dormiu também.
Isso tudo vai pros bastidores, hein? Vocês aumentem o som aí que dá pra escutar o que ele tá falando.
Aquele esquenta pra caramba, acho que não vai rolar de colocar por...
Opa!
Aham. Eu acho que não, né? Eu tô sorando aqui.
Aumenta o som, gente, que é bom.
Mais
é
tarde
bom.
Eu acho que tem que colocar, porque a amarelinha é furadinha, porque mesmo colocando ele.
É sobre Minions.
Sobre Minions amarelo.
É, eu vou ver qual calor que vai estar. Você acha que o coeiro é melhor do que a amarelinha?
Agora eu tô confuso.
Ué, coeiro?
É complicado.
Ah, achei que era coelho.
Prepara pra ir pra Las Vegas, porque o Cid falou que vai lançar o desafio pra ver se junta todos os seguidores não salvo pra pagar cada um $1 dá 75 mil. Vegas. A conferir. Assim, lógico, né? Meu filho bebê tem que ver o pai casando com outros 2 homens, né? É muito importante pro caráter do menino ser construído.
Ah, ele esquece.
Boa noite, meu anjo. Oh, tô de volta aqui, foi bom.
A gente ouviu tudo.
Estávamos rindo, chorando e nos emocionando, cara.
Como sempre, né, cara?
Ah, os Minions fazem isso mesmo com as pessoas.